Ao meu lado está Dom Walter, ele que no dia 3 de agosto completa 90 anos de idade, curiosamente um dia antes do dia do padre. Profissão que o senhor escolheu, foi levado a isso e que o senhor encerrou a sua carreira de maneira tão bonita. O senhor há 12 anos não é mais bispo, digamos, oficial, é bispo titular.
O título oficial hoje em dia, em toda parte do mundo, é... para o bispo, sim, quando termina o período de ele estar na ativa, bispo emérito.
Quantos anos de trabalho na ativa?
30.
30 anos. 30. Como religioso?
Isso. Porque eu entrei com 16 anos. Tinha feito exame para a faculdade de medicina, passei, mas mudei de vocação na última hora. Era exame duro em Malta. E depois fiquei 3 anos no convento na formação em Malta. E depois de 3 anos fui enviado para a Inglaterra. Eu sou de religioso dominicano, frei. Era Frei Domingos, trocaram meu nome. De Walter, nome de batismo. Walter, nome de batismo. Walter Michael. Michele, Miguel, em inglês se pronuncia Walter Michael, em inglês. Walter Michael Ebeger. Em português, como é para ajudar o povo a não ficar repetindo milhões de vezes como se pronuncia, pronuncio como se lê em português. Walter Michael Ebeger. E acabar com o assunto. Resolver o assunto. E então eu fiquei lá 4 anos na Inglaterra, 2 anos deles na cidade universitária famosa de Oxford, bem no centro da cidade, participava os demais. Depois continuei mais lecionando inglês e literatura inglesa por 1 ano em Malta, porque eu tinha um pouco de esgotamento. Depois continuei o meu curso de teologia. E fui logo ordenado padre, em 1954, janeiro. E depois fiquei continuando o curso até 54, fui ordenado padre.
O senhor disse que ia fazer medicina. Resolveu seguir a carreira religiosa. É, foi fácil chegar a essa conclusão?
Como é?
De escolher o caminho religioso e não cursar medicina?
Corrigindo você no início, perdoável. Você é profissão, não é profissão, é vocação. Chamado por Deus, é, eu senti fortíssimo. Eu estive agora, 2 anos atrás, mais ou menos, visitando Malta, a última vez, não vou mais, porque a minha perna não dá mais para lá. E eu estava com ele e visitei o lugar onde eu estava alojado, a minha família, durante a guerra. 3 anos de guerra, né? Para ficar um pouco mais longe da zona de fogo. Mas lá também caíram bombas em cima de nós, naquele lugar. Muito bem. Inclusive caiu um torpedo, um gigante de uma coisa de vários metros, em cima do nosso abrigo. Nós acordamos de manhã. Quando saímos de lá, vem aquele bruto de bicho de torpedo, não explodiu. Mas é grande, tá? Deve dar 2 metros, 3 metros. 3 metros. 3 ou 4, nem lembro. Sei que era grande assim. Não estourou. A polícia, os soldados militares vieram, limparam a área, mandaram afastar todo mundo, detonaram qualquer coisa. Se detonasse, teria ficado, podia matar os próprios soldados, né? Mexendo lá. E me desarmaram com segurança e depois voltamos para lá. Então, lá ficamos até. Neste canto, era canto. Disse, aqui veio a voz de Deus. Isso eu não sou supersticioso, nem minimamente. Mas eu ouvia, não ouvi uma vez. Fosse ouvir, por exemplo, eludido, né? Logrando os sentidos, um jogo, não sei. Mas eu ouvi, persistentemente, de tal maneira que eu lembro direitinho que eu estava fazendo exercício de latim para inglês, ou inglês para latim, esqueci, deve ser latim para inglês, traduzindo do latim. Eu tinha mais de 13 anos, não mais. 13 anos. Eu sonhava, como os jovens sonham, né? Sonhava. Sonhava ter um carro, que naquele tempo o carro era... Meu pai tinha carro, mas não era comum. Eu sonhava ter carro, ter jardim, como tem aqui, na frente. Exato. A minha imaginação. Aqui caí no lugar onde eu sonhava com 13 anos. Um pouco recuado assim, que é raro lá, porque era terreno muito precioso, não se gasta em enfeite de jardim. Lá, terreno é muito caro. Muito bem. Enquanto eu sonhava, sonhos de jovens, eu escutava a voz: não, você não vai ficar médico, você vai ficar padre. Você vai ficar padre. No início nem dei bola, achei que era... Não. Mas depois era tão persistente que eu não conseguia ficar sentado e continuar o meu trabalho lá de tradução. Impedia. Andava assim para baixo no corredorzinho, por onde eu e o padre... Silvano passamos, mostrei até o meu quartozinho. Tinha até bombardeio feio lá, certos dias, bem feio, e morreram gente. Muito bem, então, e eu não aguentava mais. Eu acho que só não foi a primeira vez que consegui aceitar a ideia. Passaram resistindo, eu às vezes não aguentava mais, saía da cadeira, ficava em pé, passeando, tentando tirar da cama, não adiantava. Sempre vinha aquela voz: você vai ficar padre. E eu, era tão claro, eu sabia disso, estava conscientíssimo, que eu não estava sonhando, que esta era a voz que veio de fora, veio de dentro, que não era uma voz humana, mas eu escutava tão forte que não me deixava continuar a estudar, ou ficar quieto. Estava ficando de propósito para espantar, mas não consegui. Quando depois, finalmente, encontrei, por acaso, um padre, hoje falecido, era seminarista, era anglo-maltese, era meio inglês, meio maltese. E ele falou para mim: você tem qualidades para ser padre. Eu? E eu era capitão, era guerra. Portanto, eu tinha os meus soldados, jovens da minha idade, 12, 13 anos, 11, marchando, aprendendo as manobras de soldados ingleses, porque naquele tempo era guerra. E na praça, na rua, sim, nas praças, ocupados com soldados e canhões. Canhões que disparavam contra aviões. E nós íamos lá ficar em cima, nos canhões para dirigir. Sabe que os soldados nos deixavam, mas controlando, não eram carregados, não era nada. Mas era assim, era tudo perto, tudo, porque não tinha espaço, só aquele espaço. Então eles colocavam canhões, baterias antiaéreas, chamado palavra técnica, era Beaufort. Os mais velhos devem ter ouvido isso, os brasileiros da minha idade, Beaufort. Antiaéreos contra os alemães e italianos que vinham bombardeando lá. 3 anos. Às vezes 24 horas sem parar. Uma ilha pequena, então tudo conta. E então, eu sei que depois de várias semanas, acho eu, era bastante, não era um dia ou dois. Este padre disse, eu disse para ele, mas não entrava aí. É mesmo? É assim? Aceitei. Desde aquele dia até hoje, nunca rejeitei a ideia. E eu era menino de comunhão, missa diária, segunda, terça, quarta, quinta. Não era comum. Era comum, não. Ir à missa antes de ir para o colégio. Comum. Também universitários. Não sei hoje como estão as coisas. Mas não queria ser padre. Ia lá, confissão regular, era uma vida religiosa muita. Mas mudei. E desde aquela vez até hoje, nunca tirei da minha cabeça. Nunca. Nunca tive tentação de dizer, me arrependo. Nunca, 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 nunca.
O que, que é o Brasil para o senhor?
Vai dar dizer, eu não sou casado. Então digo assim, o Brasil para mim é um amor, é aquele minha esposa. A Malta é minha mãe. Gosto, fui lá, com padres, acompanhado do padre Silvano, visitei Linda, um lugar bem de vida, cheio de turismo, lugar pequeno, mas bonito, muita coisa.
Queria perguntar para o senhor, há quanto tempo o senhor está em União da Vitória? O senhor foi o primeiro bispo, anos. Primeiro bispo, né?
42 anos.
42 anos.
30 mais 12, só.
Aqui, o senhor disse da sua casa, inclusive, que era o que o senhor sonhava na adolescência, né, o espaço. O que mais representa para o senhor conseguiu fazer, cumprir sua missão aqui e, ao mesmo tempo, ser feliz aqui na região?
Oh, claro. Eu não preciso de muito de coisas extrínsecas, externas, para eu ser feliz. Que a felicidade, minha filha, brota de dentro. Então, eu sou meu preferido, sou bravo. Quando sou meio bravo. Mas bravo era passar rápido. Passar rápido.
É do momento, né? Coração é bom.
Não é bravo contra os outros. Bravo com a situação.
Sim.
Não, bravo com os outros. Não tem muito esse sentimento. Sabe que eu nunca tive, nunca, nem quando era jovem. Quase não tem. Não. Fico bravo, não gosto de uma coisa, não gosto.
É normal, o ser humano é assim, né? É. Não precisa gostar de tudo. Né?
Mas não seguro. Nunca seguro. Não sou do tipo, não sei. Nasci, não do tipo de ficar segurando mágoas, uma coisa ou outra. Eu sou alegre por natureza, muito brincalhão. Eu tenho problema, não sei se não vou chegar no momento de morrer, ficar brincando. Porque eu conheço um padre, vi a história de um padre morrendo e brincando. Era tão brincalhão que estava brincando de morrer quando estava morrendo.
Aí como é que vão acreditar, né?
E eu estou tendo esse problema. Então.
Mas é, não sei se é um problema, né? Inclusive, por falar em morte, o senhor brincou, claro, né? No velório do Dom Agenor, que era o senhor que deveria estrear. Ei, não é verdade? O senhor disse, eu lembro, estava junto. O senhor falou, era para eu estrear aqui, enfim, esse espaço do Dom Agenor. E o senhor foi passado para trás.
Ele era jovem, era 20 e tantos anos mais jovem do que eu. Não sei se 26 anos mais jovem do que eu.
Passou na frente.
Passou na frente.
Danado, né?
E aquilo que estava arrumando com muito carinho o padre Silvano, agora perdi. Agora o problema é, não sei onde vai me colar. É lá, em outro lugar, no assunto deles.
O senhor tem uma história muito bonita. Gostamos de saber suas curiosidades. O senhor vai ser homenageado dia 13 de agosto, com missa especial, com almoço, pelos 90 anos de idade. Queria lhe perguntar, o senhor chegando aos 90 anos, viveu plenamente? Se considera feliz até agora?
Eu acho que a vida, o pessoal diz, a vida é curta, para a minha vida é comprida. Porque andei em tantos lugares diferentes, bem diferentes. Na Inglaterra, Malta, estudar em Roma, que mais? E fiz um trabalho nos colégios.
Fiz um
trabalho missionário direto na Mata Virgem. Quase morri várias vezes.
Mesmo?
Uma vez, morrendo, bem, o cavalo ia em cima do cavalo e o cavalo afundando na lama. Eu achei, acho que o cavalo entrou lá, enganou-se. Achou que era uma coisa assim, de meio metro máximo. Mas era profunda, ia afundando. Eu vi que estava afundando, não tinha nada onde pegar. Nada. Do lado, quanto mais fazia se for do lado, ele afundava mais. Sozinho, em plena selva lá do Goiás. Olhei rapidamente, tirei as alforjas do lado, com peso, coloquei do lado, joguei na passagem sólido, por onde o pessoal passava, e eu passava mensalmente por lá, e o cavalo não passou, entrou no brejo, não era. O cavalo já chegou até a cela, E eu afundando, teremos, disse rapidamente, dava uma curva à rua. À rua. Que rua? Trilho. No mato, teria no mato. Assim, dava aquela curva. Então, eu logo fiz, assim, Deus me ajudou. Que a coisa mais perto daquele lugar mais sólido era a cabeça do cavalo. Tirei rapidamente os pés das esporas, porque tinha os pés dos estribos, porque é perigoso segurar a espora na hora de dar o pulo. Então, libertou, me endireitou, pulei, eu de batina branca, mas encolhida assim para cima, né? Pulei por cima, atravessei por cima do pescoço do cavalo. Única maneira de salvar a minha vida, de estar aqui.
E o cavalo saiu ou não?
Espera um pouquinho. Porque a história é longa, a vida é longa.
É verdade.
E eu passei por cima, o cavalo evidentemente daqui era aqui, ele apontou e segurei. Não sei que tinha, se tinha planta ou terra ou pedra sólida. Me empurrei e me salvei. Aquilo foi, se não teria morrido afogado. Quando olhei, eu vi o cavalo se debatendo, apenas a cabecinha dele fora do barro. Já tinha afundado lá, desesperado. Disse, perdi meu cavalo. Perdi o cavalo do sertão. É uma, não vai morrer porque de vez em quando... passava alguém, mas disse, a cavalo tem que ter, no sertão tem que ter cavalo.
É obrigatório.
Ninguém anda a pé, ninguém. Sim, sim. Mas consegui puxar fora e ele ajudou e salvei o cavalo. Então veja aqui, estava tudo coberto, parecia uma estátua de barro. Porém, eu tudo abençoado, imaginei como estava. Andei mais uma légua, porque légua é nada, légua, 6.000 metros, 6 quilômetros e tanto. E comecei a reparar naquele outro lugar. Quando cheguei lá, 3 léguas, eu tinha uma coisa, um ideal na vida, não perder tempo.
Não perdeu.
E férias quase, tomei... De 40 e fui talvez 4 ou 5 vezes para casa só. Agora, a última vez, agora 2 anos antes daquilo, era 9 anos que não ia. E assim, eu gosto de me dedicar, o trabalho me interessa. E assim por diante. Louvado seja Deus, porque fiz o que Ele exigiu de mim e eu sou apaixonado por Jesus Cristo, né? Nossa Senhora, demais santos, sou apaixonado por Jesus Cristo. Como pessoa e Salvador do mundo, etc., etc.